dia, hoje é quinta-feira, está começando mais um Entre Elas pela Rádio Cultura de Curitiba. Eu sou a Patrícia Corsetto e lidero aqui o Entre Elas todas as quintas-feiras. Bom, nossa convidada de hoje, vou apresentar aqui para vocês. Vale lembrar que a linguagem do cinema é contemporânea ao nascimento da psicanálise. Fazer cinema e psicanálise teriam, neste sentido, algo em comum do ponto de vista prático. Culturalmente, o sujeito masculino sempre foi o condutor ativo da narrativa, e o feminino, um objeto passivo, um mero passageiro no mundo cinematográfico. Como pensar a linguagem cinematográfica nos filmes de mulheres? Como pensar esse corpo em cena? A tela do feminino ao feminismo. Para essa conversa, o Entre Elas recebe Graziella Marchetti Gomes, graduada em psicologia e mestre em psicologia da arte pela USP. Atualmente, a Graziella coordena a programação de cinema do Cinesesc São Paulo. Bem-vinda, Grazi, é um prazer te receber.
Obrigada, Patrícia, obrigada pelo convite, estou feliz de estar aqui.
Então vamos lá conversar sobre cinema. É a primeira pessoa que eu recebo para falar sobre esse tema e estou muito feliz que seja você.
Ah, eu também, eu espero que eu seja a primeira de várias.
Opa, vamos lá. Então eu queria começar te perguntando como é que começou sua história com o cinema, quando você se viu interessada por isso, você tinha uma tradição em casa de ver filmes, a família ao cinema, como é que começou esse namoro?
Bom, eu, pessoalmente, eu acho que a primeira relação com qualquer fruição artística, para mim, sempre foi o cinema desde criança, né? Apesar de ter nascido numa cidade onde não havia cinema nos anos 80. Então, o meu vício era a locadora, né? Uhum. Então, era aquela coisa... Até hoje eu sinto saudade disso, de ir na locadora, olhar os filmes, às vezes...
Ler sinopse, né? Coisa que a gente fazia.
Ler sinopse, ficar olhando um monte, levar vários, mas assim, tem outros vários ali na lista imaginária, né? Então, claro, assim, sempre vi muitos filmes, até eu brinco, assim, que tem filmes que eu vi nessa época da locadora... que ficaram marcados para mim de uma forma que... Ah, esse eu vi quando ainda morava em Tupã, que é a cidade onde eu nasci. Que é uma cidadezinha que não tinha cinema. Hoje eu acho até que tem. Passou a ter e eu acho que ainda tem. Mas, enfim... Bom, aí na graduação em psicologia eu sempre tive interesse por artes e logo no começo também comecei a me interessar por essa relação que a psicanálise tem com as artes, né? Essa possível relação de... modo de se abrir para as artes. E aí, enfim, eu trabalhei em consultório, tenho um passado de psicanalista clínica, mas sempre com esse interesse até que eu consegui elaborar um projeto e entrar mesmo para essa ideia de querer pesquisar a recepção estética, porque me interessava muito a criação artística, mas também me interessava muito o outro lado, esse lado de quem completa a obra, digamos assim, né? Porque não à toa, isso é uma coisa que na história da arte foi se... tanto os pensadores da estética quanto artistas foram se dando conta e teorizando sobre isso, de quem completa a obra é o espectador, né? Então, essa relação do espectador com a obra de arte passou a me interessar muito, até que eu comecei a, por conta de trabalhar no SESC, ter essa relação, essa atividade de curadoria e programação cultural voltada para a área de cinema, porque trabalho no Cinesesc, né? E é a minha linguagem, assim, mais afim, digamos assim, artística. Acho que é isso.
E de que forma a psicologia, a psicanálise te ajuda nessa relação com o cinema, com as artes? Estando à frente aí da programação do SESC, como é que esses filmes são pensados? É por temática? Como é que você pensa essa programação?
Então, assim, primeiro eu acho que a recepção, né, esse campo da recepção estética, assim, a psicanálise tem muito a contribuir. A psicologia também, mas acho que a psicanálise e as filosofias, enfim, os saberes, as humanidades em geral, tem muito a contribuir na hora de você... fazer um trabalho de recepção daquela obra, porque isso acho que pauta muito o meu entendimento na programação de cinema, né? É pensar que o espectador ele precisa fazer alguma coisa com aquilo que ele viu. Não é simplesmente assistir e ir embora, né? Claro que tem filmes que têm vida mais curta. Você assiste, e meio que aquilo passa e tudo bem. Tem filmes que ficam morando anos com você, né? Não vão mais embora. E esse sentimento de que uma obra exige elaboração, né? É alguma coisa que, para você dar conta, para você elaborar isso, para você fazer alguma coisa daquela experiência, você precisa de repertório. E a psicanálise, acho que é um modo de fazer e um modo de pensar, né, que estruturalmente lança a mão de vários repertórios teóricos que, a partir da escuta, né, e da atenção flutuante, você pode ter uma relação com aquela obra em que ela vai te interpelando e você vai fazendo algo a partir disso, né? Então, essa é a maneira que eu entendo, assim, grosso modo, a relação que a psicanálise pode ter com as artes, porque nesse encontro a psicanálise pode crescer, teoricamente, e as artes vão ganhando mais interpretação, no melhor sentido da palavra, no sentido de ter uma escuta e fazer algo a partir dessa escuta, né? E aí a minha preocupação é muito constante em relação a isso, então... Para pensar a programação de cinema, nunca sai da minha visão, do meu campo de visão, que aquilo tem um público que vai receber. E como a gente vai fazer da melhor forma para que esse público possa fruir isso de uma maneira que vai trazer algum fruto, que vai trazer alguma repercussão, que vai ser, assim, seja através de um debate, seja através de uma boa contextualização daquele filme... Ou você junta filmes numa mostra e você vai fazendo conexões entre as obras e aí o público vai também entrando naquela forma de leitura, né? Então, a gente trabalha um pouco num lugar de mediador, assim, nesse sentido.
Mas como como esses filmes são escolhidos na prática? Segue uma temática? São filmes brasileiros? Ou vamos fazer um ciclo de filmes alemães? Ou vamos tratar de feminismo? Como é que você pensa essa programação?
Então, acho que, assim... Nunca sai de vista a ideia de que tem que ter uma diversidade, né? A gente não vai passar só os filmes canônicos, os filmes clássicos que já estão consagrados. Sim. E o cinema nacional é muito importante para um cinema de rua, por exemplo, como o Cinesesc, né? Que precisa, que se vale do cinema nacional para se afirmar, para trazer narrativas em que o público vai poder se ver, se questionar, né? Então, o cinema nacional, ele é primordial, mas mesmo dentro do cinema nacional, você tem uma diversidade regional, você tem novos cinemas surgindo no interior do país, você tem novas figuras que não produziam cinema e que agora produzem, né? Seja mulheres, pessoas negras, pessoas periféricas, indígenas. Então, toda essa diversidade é sempre levada em consideração e também, até pensando no cinema estrangeiro, internacional, ele precisa não ser só aquele cinema que é Europa e Estados Unidos, né? Tem cinemas africanos, tem cinemas do Oriente Médio, asiáticos, enfim, tem uma profusão de produções e que, claro, nem sempre é possível trazer o que a gente acha, né, que seria mais interessante, mas tem todo um jogo político, inclusive, para conseguir financiamento, para conseguir curadoria compartilhada e tudo mais. Então... Mas isso está sempre no guia, assim, para trazer. E fora a formação de público, que é fundamental. Porque se não tiver gente jovem assistindo filmes no cinema, quem vai lembrar como era bom ver filmes no cinema, né? Então, tem programação infantil, tem filmes, né, assim, que também é uma luta, porque não tem muitos filmes infantis dublados, lançados, né? É uma minoria, é um mercado muito restrito. E tem também essa coisa de poder apresentar para os jovens, adolescentes, trazer escolas, para eles, né, terem essa experiência. Porque é uma experiência estética que você pode ter em outros formatos, você pode até ver no celular, mas faz diferença.
A experiência de ir ao cinema.
Faz diferença,
E qual é o público do Sesc? Para quem não é de Curitiba, o Sesc é um cinema de rua, que fica na Rua Augusta, aqui em São Paulo. Quem é esse público que frequenta o Cinesesc?
Então, é um público que varia um tanto, mas não varia tanto assim. E a nossa luta é para sempre variar cada vez mais, né? Eu acho que o que eu percebo é que até a pandemia a gente tinha um público de idosos muito presente. E esse público diminuiu significativamente, né? As primeiras sessões, tinha muito, né, muitas pessoas mais velhas. A gente não vê mais essas pessoas como via, mas, assim, é sensivelmente mesmo menor a a presença. É, eu percebo que, acho que isso é um fenômeno meio comum entre os cinemas de arte ou cinemas de rua, que o público jovem está crescendo, assim, que é uma coisa muito curiosa, né? A gente vê até na Cinemateca Brasileira, no Estação, no Rio de Janeiro, enfim, em Porto Alegre, a gente vai vendo que esses cinemas, o Cinema São Luís, né, em Recife, eles estão atraindo esse público jovem, uhum. que é uma coisa muito curiosa. E aí o Cine Sesc varia, porque tem aquele público 40+, que é um público que é cinéfilo, que uhum. conhece os diretores, que já vai meio informado para saber coisas diferentes. E tem estratégias que a gente faz para tentar furar essas bolhas e trazer pessoas que nunca foram ao Cine Sesc, por exemplo. Né? Então...
Por que você acha que o Cine Sesc tem essa longevidade? Por que você acha que ele resiste? É um cinema de rua, que não passa filmes comerciais?
Ah, eu acho que ele resiste porque ele tem fomento, né? Uhum. Porque ele é um cinema do Sesc, né? Que tem orçamento. É muito difícil para os cinemas de rua se manterem. Uhum. A gente está vendo aí a luta que está sendo o Espaço Augusta ali, né? Que o Itaú parece que agora vai se retirar, mas enfim... Então, acho que o trabalho, por exemplo, do Ademar Oliveira é hercúleo mesmo, assim, de lutar pelo cinema e tantos outros, né, que tem cinemas em São Paulo, em outras cidades. Eu acho muito, é um trabalho muito difícil, é um trabalho de gente apaixonada, uhum. Mas que precisa de financiamento, né? Se não tiver política pública, eu soube que parece que agora vai sair, acho que talvez dentro da Paulo Gustavo mesmo, um financiamento para cinemas, específico para exibição em cinemas. Mas, isso, por mais que os recursos sejam usados com muito critério, né, no Cine Sesc, você tem recursos para usar uhum. com critério. Sim. Isso já é outro universo. Uhum. Né?
E você consegue lembrar de um campeão de bilheteria no Cine Sesc, um filme que realmente mobilizou público, que teve uma crítica?
Eu acho que assim, o ano passado a gente teve um case que foi o filme da Barbie, uhum. né? Foi um grande case, assim, acho que ele passou de $1,5 bilhão. Foi uma coisa muito extraordinária de ver também o furor entre o público, que também é isso que a gente estava falando da recepção, uhum. como as pessoas vão lidar com aquilo que elas estão vendo. E a gente colocou Barbie no Cine Sesc, que foi uma coisa assim bem inesperada. Muita gente ficou chocada, algumas pessoas ofendidas, mas foi muito interessante. Bom, quando a gente passa Goonies no Cine Sesc, uhum. ninguém reclama, né? É sempre bonitinho, que legal, anos 80. Eu revi Goonies recentemente, enfim, é um filme que eu também tenho o maior carinho, mas eu fiquei meio chocada com o que o filme trazia, uhum. assim, de uma série de estereotipias, né? Que estão ali dentro da narrativa. E eu acho que, sei lá, se a gente visse Barbie na sessão da tarde, eu ia achar muito revolucionário, porque é um filme blockbuster, totalmente blockbuster, mas que traz questionamentos que estão muito acima da média do que são os filmes blockbusters, os filmes uhum, de herói, sim. enfim, não tem comparação. E conseguiu, mesmo assim, atrair mais público do que qualquer um desses filmes.
Olha só.
E um público... majoritariamente feminino, né?
Olha
e vestido de rosa, uhum. que era mais engraçado ainda, porque as pessoas se incomodavam demais com aquele rosa, né? Então, eu descia para ver o público chegando, porque a minha graça era ver as pessoas, perceber que as pessoas estavam chegando ali pela primeira vez.
Uhum.
E no Cine Sesc, para você ter certeza que a pessoa está chegando pela primeira vez, é quando ela entra na sala, porque ela entra e ela vê um bar. Aí ela fala, nossa, tem um bar aqui dentro. Então, você fala, primeira vez que está vindo aqui, que ótimo. Mais uma pessoa vindo aqui. Então, e ao mesmo tempo é isso. As pessoas iam de rosa, aí começou um debate sobre, o rosa é alienante, o feminino não é o rosa. Tá, mas também não pode ser, né? E ao mesmo tempo, sei lá, os meninos se vestem de super-herói, usam camisa de futebol, e tem toda essa histeria nesse sentido bem raso do termo. Em relação a isso, e tá tudo bem, né?
Uhum.
Então, eu achei que foi um case mesmo, assim. Tanto é que depois a Greta, agora que vai presidir o júri em Cannes, não foi indicada a melhor direção,
sim.
né? Tendo feito todo esse feito uhum. no ano passado. Achei bem curioso.
Eu, particularmente, gostei muito do filme.
Uhum.
E é muito curioso, porque eu nunca tive uma Barbie. Pois é. Não tive relação nenhuma com essa boneca. Confesso que fui ao cinema motivada por um grupo de psicanalistas que iam ver o filme, uhum. né? E a gente queria ver para debater depois, né? E me surpreendi positivamente. Achei o filme incrível. Acho que tem várias sacadas. Eu acho que ele é bem crítico.
Sim, eu também acho. Eu acho que ele tem um humor, assim, né? Uhum. Ele tem um humor e uma... Ele consegue ser muito plástico, assim, até de um jeito que incomodou muita gente. Uhum. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que ele te pega no... É isso, você tá ali encantado com aquele mundo de faz de conta e, de repente, vem uns cortes, né? Uhum. Então, eu acho isso super válido. Eu acho que é um filme que alcança muito público e traz alguns questionamentos, já, para mim, é muito válido.
Com certeza. E vocês fazem ciclos de debates, palestras no SESC? Como é que isso funciona?
Não, a gente faz sempre o máximo que a gente pode. A gente tenta, ou faz na sala de cinema, ou faz no hall. Nesse momento, a gente não está com uma sala para cursos, a gente tinha e terá futuramente, mas os cursos têm sido online, né? Mesmo para a Barbie, a gente fez um debate para falar sobre uhum. isso, trouxe mulheres, né, de outros lugares, não aquela coisa da afirmação da Barbie boneca, não tinha nada a ver com isso, né? No fim das contas, desculpa. E aí a gente sempre tenta, porque acho que é isso, né? O que está pautando ali é a educação no sentido mesmo do questionamento, da emancipação e de... O cinema, ele acaba sendo, assim, alguma coisa que funciona como uma provocação, no fim uhum. das contas, né? Por mais que a linguagem seja importante, as pessoas possam discutir a própria linguagem do cinema, mas cinema é vida, né? E no fim das contas, como viver socialmente é o que a gente está buscando entender até hoje, uhum. né? E buscando exercitar, assim.
Agora, por exemplo, esses cursos, esses debates, você acha que tem como objetivo aí formar uma massa crítica?
Sim, eu acho que no melhor dos sentidos mesmo, né? Não, uhum. não de das pessoas saírem repetindo alguma coisa dali, mas delas saírem com questionamentos e com mais repertório para entender que a vida tem uma diversidade, que não tem um modo só uhum. de viver, né? Que, quando está passando um filme árabe, libanês, quando está passando um filme africano, um filme, né, queniano, sei lá, qualquer coisa que a pessoa nunca viu na vida, colombiano, aquilo... mostra para ela que existem outros mundos, um filme indígena, né, com outra forma. Filmes indígenas têm me encantado muito porque eles rompem muito com até a nossa forma fílmica que a gente está tão acostumado a assistir no cinema. Né? Então, tudo isso ajuda a gente a ter mais diversidade, repertório diverso, para entender que o mundo não é de um jeito só e que a gente não pode impor nossa verdade... E que vale a pena escutar para entender um pouco melhor, né? Isso nos ajuda a conviver, eu acho.
Uhum. E você, particularmente, você pensa o filme Barbie como um filme feminista?
Eu acho que, numa certa medida, ele é feminista. Ele não é só isso, né?
Sim, sim.
Ele está dentro de um escopo ali de mercado, obviamente. Isso não está escondido uhum. em nada. Isso é que é bom, né? Porque é explícito.
Faz com a né? caraca, né?
Então, mas eu acho que só... Quando o filme me ganhou naquela primeira cena de jogar a boneca ali, uhum. e a boneca virar a Barbie, aquilo já achei genial. E essa ideia da boneca poder ter uma crise existencial, né? Gente, é tão básico, mas eu acho que é um básico que a gente não faz. Uhum. Faz pouco, né? Ou a gente fica num conhecimento muito encastelado, extremamente elaborado, que não conecta com as pessoas. Ou então a gente fica numa coisa muito rasa, que é só reprodução da reprodução da reprodução, não traz nenhuma... sei lá, nenhum questionamento, nenhum ruído, nenhuma coisa que saia um pouco do lugar... Então, eu acho... Como Pobres Criaturas também, que é a versão, digamos assim, mais cult.
Comum, né?
Mas que muita gente não gostou, porque eu acho que é isso, né? Uhum. Eu acho que só de ter uma personagem que, movida pela curiosidade, sem nenhuma amarra em relação a isso, uma personagem feminina, eu já acho tão interessante uhum. isso, já me alimentou de diversas formas, então... tudo bem, você pode criticar o filme com isso ou com aquilo. Eu não gosto do filme plenamente, mas eu acho válido que ele exista, né?